Nome: Aruã Siqueira Torres. Cidade: Franco da Rocha, São Paulo. Pergunta: qual a conduta mais acertada quando estamos conscientes das próprias limitações? Conscientes da ciclagem de sentimentos estranhos que montam nos ombros, em tendência à desistência nos momentos mais críticos em que a capacidade racional de seguir persistindo fica muito reduzida.
É interessante, gostei muito da sua pergunta da pessoa, porque é o contexto perfeito do desculpismo. Mas justamente quando eu estou pior, a situação fica ruim fora. Mas é exatamente assim que a vida funciona. A gente está numa crise extrema dentro e a crise fica aguda fora. São Paulo disse que o mal vem em feixes. Então, já há problemas, os problemas aumentam. Porque nós temos que passar pela situação de sensação de desamparo cósmico. Alguns autores esotéricos chamaram isso. Jesus, pai, pai, por que me abandonaste? Abandonou coisa nenhuma, inclusive tem uma tradução. Há quem propõe que houve um erro de tradução, que é uma repetição. Tudo está consumado. E vejam só que diferença de tradução, né? De tudo está consumado para pai, por que me abandonaste? E que isso é dito duas vezes. Então, numa das vezes foi traduzido como por que me abandonaste? Mas eu acho ótimo que tenha sido traduzido assim. Que Jesus precisou passar pela experiência do isolamento, a sensação de estar sozinho. Nós precisamos nos sentir assim. Nós nascemos essencialmente sozinhos e nós vamos desencarnar essencialmente sozinhos. Sim, a gente vai estar acompanhado por guias espirituais que nos vão dar assistência. Pois é, mas às vezes a pessoa nem percebe que está sendo assistida. Porque depende da sintonia, da faixa de consciência da pessoa. Ela pode ver os vampiros astrais que lamentavelmente existem, feliz ou infelizmente. Eu não gostava muito, eu me lembro dos anos 90, a minha resistência para aceitar. Nossa, parece a história da Carochinha, ou então ficção de Spielberg, ou de filme terror, Stephen King, né, daquelas mentes mórbidas, cheias de criatividade. Mas existe. Esses caras, na verdade, desdobram, vão para experiências em regiões umbralinas ou infernais e retratam, quando voltam pela sua verve psicográfica de má qualidade ou boa, para retratar o que as pessoas precisam viver, mas acredito que, em princípio, seja destrutivo. Né? A própria Agatha Christie, o segundo autor mais lido do mundo depois da Bíblia, o livro mais vendido depois da Bíblia, é Agatha Christie. É um conjunto da obra de Agatha Christie, quero dizer. O que eu soube recentemente é que havia entre 4 e 5 bilhões de exemplares vendidos da Bíblia e 2 bilhões de livros de Agatha Christie. Não é aquela mente extraordinariamente entendedora de efeitos diversos, os efeitos dos venenos diversos e seus sintomas próprios. E aquelas situações, não é, de maquiavélicas, pérfidas, e situações que encantam as pessoas. Por que a gente se fascina com isso? Então, quando a pessoa começou a falar, quando a gente reconhece as próprias limitações, como agir com acerto? Quando a gente reconhece as próprias limitações, tem condições de agir com mais acerto. Quando ela começou a falar isso aí, como se fosse um problema. Não, é? Não, isso é uma solução. O problema é a gente achar que é o que não é. A presunção. Claro que é ruim quando a pessoa tem complexo de inferioridade e se joga para baixo demais. E também a falta de fé. Né? Peraí, eu sei que eu tenho os meus limites, mas eu não posso acusar. No fundo, por detrás dos ateus e materialistas, existe esse desespero típico de se a coisa não está acontecendo do jeito que eu esperava, Deus não deve existir. Então, como é que pode existir Deus? Eu me lembro de um radialista aqui concedi uma entrevista nos anos 90 em Aracaju. Acredito que ele seja desencarnado, porque era um senhor de idade avançada. Como é que você explica a existência de crianças com câncer? Aí a pessoa pensa que está jogando aquela questão que não tem resposta. E é das mais simples, é só lembrar da reencarnação. Que as crianças não são inocentes como parecem. Elas nos inspiram piedade e cuidados, porque precisam, né? A fragilidade do corpo inspira isso. Mas os pais e as mães bem o sabem. Como tem personalidades diferentes, como há crianças problemáticas e como nós precisamos fazer um esforço de perdão constante para lidar com algumas crianças. Crianças, eu digo bebês. A babyhood, que é até 4 anos, segundo que a cultura anglofônica a gente não tem no Brasil. A gente tem infância, não tem babylância, alguma coisa assim. A gente não tem essa palavra em português, né? E tem em inglês a babyhood. Enquanto não se completam 4 anos, a pessoa é bebê, não é criança, não está na infância propriamente, e sim na babyhood. Então, lá, animais têm isso, traços de personalidade e caráter, a gente percebe, animal manhoso, gato amoroso, tem gato amoroso, que a gente imagina que só cachorro é, né? Tem gato carinhoso, com dono. Eu tinha um coelhinho que eu me envaidecia de que eu achava que ele agia como um cachorro. Os donos ou cuidadores têm suas fantasias e ilusões sobre os seus animais domésticos também, como a gente tem com as crianças mais ainda, porque a gente acha que os nossos são mais lindos que todo mundo, aquela história da mãe coruja que todo mundo conhece. Então, a pergunta da pessoa foi excelente, mas nos chama a atenção para isso. Não geremos desculpismos, justificativas para fugir ao enfrentamento das dificuldades, porque são elas que nos apontam caminhos de desenvolvimento de capacidades novas e de felicidade, portanto.